Sr. Deputado, muito obrigado pela questão. Bem, como eu já tive a oportunidade de dizer ao Sr. Deputado anteriormente, eu não acompanhava o BES, não acompanhava o Banco Espírito Santo. Durante a minha carreira profissional, de facto, nunca tive trabalho no Banco Espírito Santo ou no Grupo Espírito Santo. Penso que alguns no tempo estive nomeado enquanto revisor para o BESI durante umas semanas e depois o trabalho foi alocado a outra pessoa. Portanto, nunca cheguei a desempenhar essas funções. Portanto, o que sei, sei por via das declarações que o José Alves prestou aqui há algum tempo atrás. Parece-me que o que havia, de facto, era uma situação de desgaste, não é? Houve toda aquela discussão acerca dos temas e as dúvidas que surgiram e os relatórios que foram emitidos sobre dúvidas, comunicações que foram feitas lá para os órgãos de governação do banco, à época, sobre toda uma série de questões que fomos tomando conhecimento ao longo do tempo. Eu recordo-me que, inclusivamente, alguns desses relatórios constavam da documentação que estava aqui nas bases de dados da Assembleia da República, de quando foi feita essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Recordo-me de ver lá um relatório nosso à época. Recordo-me que o José Alves mencionou que, de facto, havia toda uma situação de desgaste que levou a que, enfim, nós concluíssemos o mandato àquela época, 2001, não consigo precisar, e portanto, e saímos. E deixámos de estar no Banco Espírito Santo, de facto.
Porque na altura a PwC, o Banco de Portugal, disse que a sessão tinha sido por comum acordo e exatamente, não apontou nenhum problema de maior. Apontou, aliás, dois problemas que tinham sido alvo de questões e de conversas com o Banco de Portugal. A valorização da Portugal Telecom Multimédia, na altura, nas contas da Spirit and Financial Group e umas contas offshore. Mas não disse mais nada ao Banco de Portugal. Depois, quando esteve aqui, o Dr. José Alves disse-nos que as razões de ter cessado esse contrato foi porque tinham discordâncias e tinham detectado incumprimentos na governance do BES. Enfim, esta é uma contradição que aliás, é apontada na auditoria do relatório Costa Pinto e que eu gostaria que fosse explicada pela própria instituição.
Mas, de facto, eu não tenho condições de lhe acrescentar muito mais do que isso, na medida em que eu não estive diretamente envolvido nesses assuntos. Quer dizer, o conhecimento que tenho deles é o conhecimento que surge de ver a inquirição aos José Alves e alguma documentação que foi surgindo relativamente ao assunto. Não é mais do que isso. António, não sei se tens alguma informação adicional que queiras ajudar.
Eu digo isto porque a auditoria concluiu que a PwC não comunicou ao Banco de Portugal coisas que importam na questão interna. Esta é mais uma oportunidade para a PwC se defender de qualquer outra coisa, porque a conclusão está criada. Portanto, está só para se tiver alguma coisa a dizer.
Assim, eu posso acrescentar relativamente ao que o José já referiu. Isto foi há 20 anos. Eu recordo-me da audição do José Pereira Alves. Ele próprio também não tinha participado nesse processo. Ele era, assumiu a presidência da firma em 2011 e, portanto, o processo tinha decorrido 10 anos antes. Mas o que eu me recordo das conversas que existiram é que havia algumas discordâncias, algumas... enfim, posicionamento daquilo que é a necessidade que o auditor tem de confiança na gestão, de confiança nas asserções que a gestão põe nas suas contas, houve ali algum tipo de deterioração. Eu suponho que houve relatórios, eu lembro-me de um relatório ter até andado na comunicação social de um relatório que a PwC emitiu, onde falava de várias questões relacionadas com o controle interno, e o controle interno numa instituição, qualquer que ela seja, financeira ou não, é de enorme importância para aquilo que é o acreditar naquilo que vai parar às demonstrações financeiras. Ou seja, se a gestão de risco, se a gestão de crédito, se a gestão de tudo aquilo que é o sistema de informação, se é fidedigno, se não é fidedigno, se todo este sistema que as empresas têm, de alguma forma, não estiver na confiança total daquilo que o auditor tem para emitir a sua opinião sobre as contas, ora, há lugar a alguma deterioração naquilo que é a relação de confiança que existe. Isso, e é como digo, enfim, não, nem o José, apesar de ser um sócio da área financeira, Há 20 anos não participou ativamente, como já disse, eu muito menos. Só chamando os protagonistas dessa altura é que eles poderão dar uma resposta, eu diria, mais assertiva relativamente a esse tema. Eu não tenho muito mais para dizer relativamente a isso, porque de facto não posso dizer aquilo que eu não sei. Agora, eu estou-lhe a falar no geral, é fundamental. Os auditores só têm uma decisão quando emitem uma opinião, que é precisamente a decisão da opinião da auditoria que emite, e portanto é a única decisão. Se o controle interno funciona bem ou funciona mal, se as asserções e o julgamento que é feito nas imparidades que são feitas vão mudando ao longo dos anos, essa é uma decisão totalmente da gestão e daquilo que são os vários órgãos que essa empresa tem, seja ela bancária ou outra entidade qualquer. E há coisas que mudam muito. Há pouco, já agora para acrescentar um outro tema, quando se fala das imparidades, contabilisticamente basta que um ativo que está numa perspectiva de continuidade passe disponível para venda para que o critério de valorização desse ativo altere. Eu, em termos de continuidade, estou à espera que aquele ativo seja realizado pelos cash flows que eu tenho e que acho que eles vão gerar no futuro, através de business plans, através daquilo que é a fé que eu posso ter naquela empresa ou naquele ativo que me vai gerar, do seu ponto de vista de realização desse ativo. Quando eu decido que eu quero vender esta participada, ou quero vender este conjunto de ativos, ou quero vender este conjunto de imóveis, ora, a valorização deixa de ser pela continuidade e passa a ser pelas ofertas, pela disponibilidade de compra que alguém tem no mercado. Enquanto que no primeiro caso é dos dois o mais alto, o mercado, digamos assim, ou a continuidade desse ativo, no segundo caso é o mais baixo. E portanto isto pode mudar de forma significativa aquilo que é o valor de determinação de imparidades que a gente possa ter. Peço desculpa se isto foi um bocadinho para o lado da sua questão, mas isto para ajudar também a esclarecer que contabilisticamente os auditores devem dar a sua opinião e essa é a única decisão que tomam. A decisão de saída por mútuo acordo do Banco Espírito Santo em 2001, há 20 anos, como digo, nem sócio era nessa altura, do que eu me recordo ter-se falado e abordado nesses temas, é que terá havido a tal relação de desgaste que implicou que, se não há confiança entre auditor e auditado, eu acho que melhor é que ela saia. E aquilo que lhe posso dizer é que a PwC há de ter tido comunicações com as entidades regulatórias, como sempre teve, e eu acredito que isso tenha acontecido.
O relatório nos diz, com base nas informações do Banco de Portugal, é que as questões de controle interno não foram passadas ao Banco de Portugal no momento do término do contrato, ou como razão para o término do contrato. Mas isso, como nenhum de nós nesta sala esteve presente nesse momento, poderemos apenas confiar no relatório. Eu gostaria que nos explicassem o processo de realização do balanço inicial. Ou seja, pormenorizadamente, como é que é feito? É feito com base nas contas a 30 de junho de 2014, imagino, e com base nos ajustamentos fornecidos, ou ajustamentos aproximados fornecidos pelo Banco de Portugal.
Portanto, o que foi tido em conta foram os saldos disponíveis no novo banco, no BES, à data de 3 de agosto. Foram esses os saldos que foram tidos em conta ao nível das contas do Banco Espírito Santo. Obviamente que depois o Banco Espírito Santo tinha subsidiárias, isso aí, enfim, foram-se buscar para efeitos de consolidação as contas relativamente a essas subsidiárias que transitaram para o novo banco, mas foram tidas em conta os saldos que havia a 3 de agosto, 4 de agosto.
E os ajustamentos que foram feitos foram todos encomendados pelo Banco de Portugal, digamos assim, foram recomendados pelo Banco de Portugal, porque houve ativos e passivos.
Bem, lembro que a decisão do Banco de Portugal, a ata, não é, incluía uma série de informação com a indicação de alguns ajustamentos que a serem feitos, sujeitos a uma confirmação posterior. Como disse, portanto, os saldos foram os saldos de 3 de agosto, ou de 4 de agosto, enfim. Foi feita a mensuração deles, tendo em conta as regras dos IFRS àquela data, não é? Foram determinados os ajustamentos que foram considerados adequados para refletir os IFRS à data da resolução.
Correto. Mas para além da separação dos ativos, que foi para já a principal determinação do Banco de Portugal, o Banco de Portugal determinou outros ajustamentos no valor dos ativos? Alguns ficaram emparizados a zero, como a exposição à Angola.
Foi feita uma estimativa de potenciais emparidados que havia, está nesse anexo à ata da decisão.
Nós não temos esse anexo de estimativa de imparidade, só temos
o anexo é público, peço desculpa.
Mas, e que eu saiba, esse anexo não tem uma estimativa detalhada sobre que ativos...
Não tem, era sujeito à confirmação, não é? Portanto, depois foi feita, enfim, a análise da mensuração de todos esses ativos, passivos, elementos extra-patrimoniais, etc., e depois os orçamentos que se mostraram necessários foram os que foram necessários, não é? O crédito, por exemplo, teve um orçamento global, face aos números que estavam no Banco Espírito Santo Bruto, tenho de cabeça qualquer coisa de mil e qualquer coisa milhões de euros.
Vamos ver se tentamos compreender isto. Há ajustamentos que vêm de processo de resolução, que vêm da separação dos ativos ou que estão ligados ao GES e que, portanto, passam a valor zero. E depois há outros ajustamentos que dizem respeito ao registro de imparidades sobre ativos que não têm nada a ver com o GES. Eu lembro-me de ler no relatório, por exemplo, que o Banco de Portugal determinou um pouco mais de imparidade para ongoing, que é uma exposição que não estava diretamente relacionada com a resolução.
A externalidade dos ativos do Grupo Espírito Santo não transitou para o novo banco. Ficaram no Banco Espírito Santo. Estava a dizer que os ativos do universo Espírito Santo que transitaram para o novo banco foram praticamente nulos, não é? Ficaram todos no BES. Houve uma ou outra exceção de empresas que estavam, enfim, que eram relativamente independentes, que estavam a operar, se eu lembro, mas ficaram no BES.
Correto. Tendo esses ativos ficado no BES, quais foram os principais ajustamentos ao balanço?
Foi todo um conjunto de ativos de crédito que foram apreciados nessa altura. E, portanto, e dessa apreciação que foi feita, determinou-se um volume de imparidades, mil, posso precisar, isto está aqui escrito, numa base consolidada foram 1.204 milhões.
E esses ajustamentos são imparidades de crédito ou outros?
Este em concreto são imparidades de crédito, sim. Mas foram identificados os ajustamentos relativamente a outras áreas, por exemplo, em loans e advances to banks, por exemplo, portanto, empréstimos ou relações com entidades financeiras foram ajustados 2.750 milhões. Relativamente a propriedades, real estate properties, foram qualquer coisa como 759 milhões e foram estes os principais ajustamentos que ocorreram.
Esses ajustamentos foram indicados pelo Banco de Portugal ou foram feitos pela BWC no âmbito da análise?
Foram ajustamentos que foi resultante, portanto, o processo foi. Os serviços e a administração do banco fizeram a preparação do balanço de abertura, houve este trabalho de apreciação destes ativos e passivos, houve o nosso trabalho de apreciação sobre esses ativos e passivos também. Como é típico numa auditoria, nós fomos fazendo as nossas análises, fomos comunicando os nossos juízos, os nossos julgamentos sobre as imparidades que estavam a ser propostas relativamente a esses, e, em alguns casos, de facto, os nossos julgamentos, e em conjunto com a administração e os serviços, e apontavam no sentido de haver necessidade de reforço de imparidades. E, portanto, foi assim que, de facto, foi feito o nosso trabalho, e, portanto, e o banco criou o seu balanço de abertura.
Há um documento interno do novo banco que analisa ou estima o rácio de capital em agosto, no momento em que se fere o balanço de abertura, embora na altura não conhecia o balanço de abertura, em cerca de 7.8. O balanço de abertura diz que o rácio de capital, ou que o rácio de capital do banco na altura era 9.2. A minha pergunta é como é que compatibilizamos a estimativa da gestão de 7.8 com ajustamentos que foram feitos pela PwC de mais de 1.000 milhões só em paridades de crédito, tendo acabado o exercício com um rácio de capital de 9.2.
Oh, Sr. Dr., eu não lhe consigo comentar isso. Deixe-me precisar uma coisa. Quem apresentou as contas de abertura foi o novo banco e, portanto, a informação que está nesse balanço que foi apresentado tinha essa informação. Foi a informação que o novo banco determinou. Eu não conheço esse documento interno, não sei como é que ele foi apurado. O nosso trabalho também incidiu sobre as contas, não sobre o cálculo do rácio de solvabilidade a essa época. Não tenho nesse número presente. Sei que em dezembro o rácio também não era esse. Pelo menos